país africano de língua portuguesa a conquistar a independência. Mas em meio século de país independente, a Guiné-Bissau já viveu muitos conflitos e fortes tensões políticas. Neste momento, os diferendos entre o Presidente da República e o Governo são uma constante e fonte de tensão no ambiente político. Que perspectivas e desafios para um país que tenta reerguer-se e reestruturar-se? Este é o África Agora, da Voz da América. Muito boa tarde. Damos as boas-vindas ao África Agora desta sexta-feira, 29 de setembro. Transmitimos a partir de Washington, D.C. Eu sou a Mayra de La Salette. O África Agora tem como convidado o analista político João Conduto. Da incerteza à esperança de uma vida melhor, os guineenses opinam sobre os sinais positivos e negativos de um país que tem procurado a estabilidade. Vamos ouvir o que pensam os guineenses sobre estes 50 anos de independência.
A avaliação que eu faço de 50 anos de independência da Guiné-Bissau é positiva, não é? Apesar de existir alguns aspectos negativos, porque realmente os objetivos, não é, que nortearam a luta pela independência de Guiné-Bissau não foram totalmente alcançados. Conseguiu-se fazer um progresso gigantesco em vários aspectos que, antes da luta de libertação nacional, no período colonial, as pessoas estavam numa situação muito, muito, muito difícil, não é? Do ponto de vista até de direitos humanos, no seu aspecto geral.
Eu, enquanto cidadã guineense, avalio positivamente, porque na realidade em que eu cresci, quando eu era mais criança, eu via, às vezes nós não tínhamos corrente elétrica, então de acordo com o decorrer de alguns anos, nós agora temos corrente elétrica, temos mais hospitais disponíveis para as pessoas, e eu acho que o que se deve apoiar neste ano, ou neste tempo, é a educação, porque às vezes temos greves e tudo mais. Eu digo que o governo deveria apoiar a educação mais. Mas as outras áreas, eu acho que tudo está indo bem, por enquanto. Porque nós não podemos também querer iniciar de cima para baixo. Normalmente devemos iniciar de baixo para cima. Eu acho também que a população deveria contribuir para que isso seja uma realidade.
Olhando pela trajetória da Guiné-Bissau desde 73 até hoje, eu posso dizer que a gente falhou-se nesse segundo objetivo, nesse programa maior. Porque o país passou-se pelas crises, que em cada uma dessas crises contribuiu na situação do país que nós temos hoje. Hoje temos um país que tem estruturas estatais muito fraco, onde os serviços prestados pelo próprio Estado deixam muito a desejar. Hospitais públicos enfrentam graves problemas.
Formalmente temos Estado. Mas aquilo que nós podemos falar do ponto de vista prático, há uma ausência do Estado. Não há presença da autoridade. Não é? Nós não sentimos a autoridade. Sentimos a força de quem governa. Mas o Estado não é uma pessoa individual. Não é? O Estado, ainda que seja uma pessoa coletiva, mas é uma pessoa fictícia. Não é? Porque ninguém pode dizer que o flano é o Estado.
O que não se conseguiu foi o almejado desenvolvimento, né? Porque não era só libertar o país, criar um Estado, ter símbolos nacionais que representam, identificam um Estado, mas também criar condições reais para o desenvolvimento do nosso povo. Isto não foi conseguido.
Um país com esses, com os pilares de desenvolvimento frágil, é com certeza esse país ainda perdeu-se pelo caminho. Então, o que eu acho é que nós guineenses temos que pensar, esses 50 anos de independência têm que servir de reflexão. Que país nós queremos?
Muito bem-vindo, João Conduto. Muito boa tarde. João, não sei se me consegue ouvir.
Sim, perfeitamente.
Fantástico. Muito bem-vindo ao nosso programa. Na reportagem que acabamos de passar, o primeiro entrevistado refere que os objetivos que nortearam a luta pela independência não foram totalmente alcançados. Concorda? E quais são para si os maiores desafios que a Guiné-Bissau enfrenta que são um obstáculo para esse fim?
Eu concordo. Antes de mais, os meus cumprimentos e agradecimento pelo convite. E eu concordo com o ponto de vista da pessoa, do senhor que acabamos de ouvir. Nós não conseguimos cumprir todos os objetivos que nós tínhamos à partida considerado como sendo fundamentais para a nossa vida como país. Mas a verdade é que nós, qualquer que seja análise, qualquer que seja circunstâncias ou perspectiva que nós analisarmos, os 50 anos da independência da Guiné, o resultado tem que ser forçosamente positivo. Positivo porquê? Porque nós temos que ver de onde partimos e onde é que estamos neste momento. Nós passamos por um processo muito complicado de luta de libertação nacional. Foi-nos imposto uma guerra e conseguimos ganhar essa guerra, o que não é muito vulgar na história da humanidade, aquilo que nós fizemos e em que condição o fizemos. E também como país, temos a consciência e devemos assumir que tudo na vida, assim como na vida coletiva ou na vida particular, tem sempre custos. Ou seja, a nossa vitória, o sucesso que tivemos na luta de libertação nacional, a luta pela independência, foi um ato heroico, foi um processo que resultou positivamente, porque nós conseguimos ter a autodeterminação, mas nós partimos em condições bastante difíceis. Ora bem, é sempre complicado fazer análise desse tipo, fazer um balanço desse tipo. Quando eu digo que o resultado foi positivo, aliás, os 50 anos da independência deu resultados positivos, é óbvio que se analisarmos as coisas na perspectiva da qualidade de vida neste momento comparando com outros países, ou a qualidade da democracia neste momento comparando com outros países, somos quase empurrados a pensar que não, mas não. É fundamental vermos o ponto de partida. A nossa história ensinou-nos de que nós fomos o país, a ex-colónia menos favorecida em termos de educação. Isso é fundamental para construir um Estado. Os livros da história dizem de uma forma muito clara que nós, a Guiné-Bissau, quando iniciamos o processo revolucionário de luta armada, o número de quadros que nós tínhamos no país contava-se pelos dedos. E hoje temos, nos quatro cantos do mundo, alguns dos melhores quadros em todos os níveis, aliás, em todas as áreas, tanto na ciência, na cultura, etc, etc. E depois também temos a parte do desporto por aí fora.
João, sim. Quando diz
que
há de facto uma análise positiva, mas diz que também concorda com não se ter alcançado o fim que se queria com a independência. Em que aspecto?
O não se ter alcançado o fim que se queria com a independência era hoje nós termos um Estado estável, um Estado numa fase avançada de construção. Nós temos tido situações recorrentes de regressão. Portanto, nós regredimos bastante. Muitas vezes, quando se diz que não se fez nada na Guiné-Bissau, é verdade que podia-se fazer, podíamos ter feito mais. Mas também é fundamental ter em consideração que nós destruímos muitas coisas, muitas conquistas nossas foram destruídas pelos nossos conflitos, pelas nossas desinteligências e em certa parte também pela nossa fraca preparação em termos, termos democráticos. Nós assistimos isso. Portanto, isto é óbvio, nós temos de ter a consciência de que destruímos muitas conquistas nossas. Nós, quando iniciamos a independência, aquilo que nós lemos, aquilo que podemos ver mais tarde nos livros e nas, e nas conversas das pessoas que viveram o momento já adultas, nós arrancamos com grandes projetos, projetos que emanavam de políticas públicas, em alguns casos até projetos considerados como sendo Santos Branco, mas havia uma vontade de transformar, criar um Estado, criar um país. E o que é que aconteceu? O conflito interno, o conflito entre as pessoas, entre os protagonistas, entre os atores políticos, fez com que, dentro de muito pouco tempo, menos de 10 anos de independência, tivemos um golpe de Estado que mudou radicalmente o panorama político nacional. E depois passámos por um período mais de maior lente, de vontade de retomar, de reconstruir, e acabámos por não conseguir recuperar muitas das coisas, muitas das conquistas que têm sido conseguidas em termos, por exemplo, da economia nos primeiros anos de independência. Ora bem, depois veio o multipartidarismo, que foi um momento também de grande elan, uhum, em que haveria possibilidade dos quadros poderem participar do processo democrático de uma forma mais forte. Uhum. Mas o que é que veio acontecer? Mais outra vez, instabilidade. Nós destruímos muito aquilo que construímos através da instabilidade permanente. E teve grande esforço. Muitos políticos têm feito esforços notáveis para ver se nós conseguiremos, nos próximos tempos, inverter a trajetória e entrar num caminho de estabilidade, de convívio pacífico, porque a projeção da violência não resulta, não ajuda em nada o desenvolvimento de um país. E 50 anos é muito pouco tempo. Nós somos um país muito jovem. Sim. Preciso ter atenção a esse aspecto, que é muito importante.
João, nós vamos falar mais à frente exatamente sobre estas tensões políticas que têm marcado a evolução da Guiné-Bissau. Mas antes, vamos falar da opinião da diáspora, que também falou connosco, falamos com algumas pessoas sobre estes 50 anos, que sonhos para a Guiné-Bissau, e muitos lamentam a migração quando sonhavam viver e se ingrar no seu país. Perguntamos, por exemplo, à estilista guineense radicada em Ibiza, Espanha, que sonho é que ela tem para a Guiné-Bissau. Vamos então ver esse vídeo com Queen Titini, estilista guineense.
Meu sonho é tão básico. É tão básico. Eu sei que a guineense é tão espigada, tão inteligente. A guineense é tão, you know, go get it. É só oportunidades. É só ter uma oportunidade. Eu nem peço nem em grandes coisas. Peço que um guineense possa viver no seu país e possa educar o seu filho sem morrer no caminho, porque as coisas são básicas, estão ainda numa fase bastante limitada, algumas. É isso, eu só peço, peço que, pronto, os guineses somos lutadores, somos trabalhadores, somos boa gente. e só queremos isso, poder ter uma vida no teu país, uma vida tranquila, não ser obrigado a emigrar em condições deploráveis, porque é complicado. Mas eu tenho muita esperança. As coisas estão a mudar. A Guiné vai mudar. É que vai mudar mesmo. Porque os guineenses estão decididos. Estamos cansados.
Voltamos à conversa com o nosso convidado João Conduto. Já falamos aqui um bocado de desafios. Falemos então das perspectivas. João, como podem os guineenses sonhar com essa paz, com essa estabilidade e desenvolvimento que o João citou também há pouco?
Nós temos razões bastante para acreditar no futuro. Porquê? Porque os guineenses, sempre que se juntam, conseguem dar grandes passos em quase tudo. Foi como aconteceu na guerra contra o colonialismo português e foi como aconteceu, por exemplo, no arranque que houve em termos da transformação do país, por exemplo, em 2015, quando da famosa mesa redonda de Bruxelas. O que é que isto significa? Que nós não nos falta vontade, não nos falta recursos humanos, embora não temos o suficiente, isso é óbvio, mas temos o mínimo para cumprir o caminho crítico da transformação da nossa sociedade. Temos motivos para ter esperança. Porquê? Porque há gente empenhada em ajudar a transformar a Guiné-Bissau. Cada um da sua maneira, cada um como pode, mas há sim, e nós não estamos de costas viradas para com o nosso país. Tem havido muita sangria de quadros, infelizmente, porque a instabilidade... Um quadro é um ativo, e um ativo em qualquer parte do mundo, quando há instabilidade, tem uma tendência para se deslocar, porque acontece ativos, tanto capitais financeiros, acontece com recursos humanos, acontece com quase tudo, até os animais, né? Até os animais, quando há instabilidade, fogem. Ora bem, mas estamos a construir um caminho novo, não é fácil, há muitos obstáculos internos e também obstáculos externos, porque nós não podemos ser ingênuos ao ponto de acharmos que estamos sozinhos neste processo. Não. Nós temos a nossa desgraça, a nossa instabilidade favorece alguns países vizinhos. Isso é óbvio. Então, nós temos motivos para estar satisfeitos com os 50 anos da independência. Não temos motivos para estarmos satisfeitos com o resultado que nós conseguimos se compararmos com aquilo que era o desejável.
Uhum.
E também, como disse há bocado, destruímos muito o que foi construído.
João, num país em que a tensão política é constante, os diferendos entre Presidente da República e o Governo mantêm-se, como por exemplo no caso esta semana do preço do pão, em que o Governo recomendou um preço e o Presidente disse para que se faça outro. E ontem o Vice-Presidente da Bancada Parlamentar do MADEM G15, José Carlos Macedo Monteiro, veio ao público dizer que dá um prazo de 1 de julho de 2024 para o Presidente da República dissolver o Parlamento e convocar eleições legislativas, alegadamente porque Simões Pereira não tem perfil para o cargo. Eu tenho duas perguntas para si. Primeira, pode o Presidente intervir tanto num sistema que se define como parlamentar? E a segunda, até quando é que estes desaguisados em relação a Domingos Simões Pereira vão ser um pendente na política guineense?
Ora bem, o Presidente não pode, e isto é óbvio, não há dúvidas quanto a isso. Portanto, no sistema democrático há separação de poderes e o Presidente da República é o primeiro magistrado da nação, tem por obrigação assegurar a estabilidade, a coesão interna e a coesão do Estado. Portanto, o Presidente da República tem um guião, tem um guideline, que é a Constituição da República. Se nós queremos viver em paz, estabilidade e construir o nosso país, nós temos que ter atenção que é fundamental nós cumprirmos as regras, porque só cumprindo as regras é que nós podemos interagir de forma positiva para podermos ter alguma perspectiva de sucesso naquilo que nós, em conjunto, fazemos numa sociedade. Portanto, a minha resposta é tão clara, isso não é preciso pensar muito, nem é preciso elaborar muito, nem é preciso estudar nada. Portanto, o Presidente da República tem a sua área de intervenção. Há um governo que é quem governa efetivamente a vida da sociedade todos os dias, e há o Parlamento. O Parlamento é o coração do nosso sistema democrático. Agora, no dia 24 de setembro, quer dizer, nas vésperas do 24 de setembro, aconteceu um facto que me parece do melhor que se podia esperar num país como o nosso e no estado que nós nos encontramos, que foi deslocarem a Boé, a menina de Boé, para reeditar uma sessão parlamentar para lembrar a proclamação da nossa independência.
Uhum.
Aquilo simbolicamente é muito forte. É uma sensação de um recomeço, há uma vontade de recomeçar. Vamos voltar às origens, entre aspas, para recomeçarmos de novo. Portanto, e Marina de Boé é um selo de ligação de todos nós.
Uhum.
Porque foi lá que houve o grito da nossa autodeterminação. E a nossa autodeterminação custou muito sangue e suor. Portanto, só há um caminho para nós construirmos estabilidade e progresso. Porque se nós não cumprimos regras, estamos a projetar a violência.
Uhum.
Portanto, não é...
E, João, em relação a esta tensão, o nome Domingos Simões Pereira é sempre um problema, não é? Estes aguisados. Até quando é que isto vai ser? Quando é que vamos ver um fim desta pendência?
O povo deu um sinal muito claro. Apesar de várias situações de conflito, agressivas, às vezes muito mais, outras vezes menos, o povo foi às urnas e deu o resultado e votou de forma livre e transparente para se constituir um governo e um parlamento. Portanto, Domingos Simões Pereira no panorama político guineense tem-se representado como a principal referência em termos de liderança, não só da juventude, mas de todo o povo da Guiné-Bissau. Isso pode-se ver nos resultados eleitorais sucessivos que tem tido. É um homem preparado, tecnicamente, culturalmente, politicamente, e também tem outras pessoas preparadas no nosso país, como é óbvio. Mas Domingos Simões Pereira, neste momento, líder político, por exemplo, no caso concreto do PAGC, na minha opinião, eu tenho dito isso sempre, o PAGC nunca teve um líder tão bem preparado desde Amílcar Cabral, como o Domingos Simões Pereira. O PAGC tem gente preparada, mas líder político, se nós formos ver os líderes todos, desde Amílcar Cabral, não houve mais ninguém melhor preparado que o Domingos Simões Pereira. Pronto, é um processo. Normalmente há pessoas que vão para a política com um projeto com um propósito muito claro, vontade de ver a política na perspectiva nobre, de ajudar o outro, servir, transformar a sociedade. Quando é assim, essas pessoas têm tendência a se preparar ao longo da vida, né? Porque nós tem que haver um treino. E há pessoas que vão por conveniência, e há pessoas que entram na política até porque gostam da política, mas não estão preparados para exercer a política. A política requer conhecimento, requer cultura, requer sentido de sacrifício, requer, só tem que estudar, tem que aprender, tem que ter um espírito temperado para poder permanentemente avaliar as ameaças e as oportunidades. Portanto, ou seja, isto é fundamental. E nós não podemos ver a política como um sítio para nós irmos fazer festa ou irmos mostrar que somos mais durões. Não, é para ajudar, servir as pessoas, servir o país, servir o povo.
Portanto, acha que estes desentendimentos em relação a Domingos Simões Pereira são, na realidade, quase que uma falta de gosto pessoal, vai? São questões pessoais, não são necessariamente questões focadas naquilo que se quer, no sentido de servir o povo, como dizia há pouco.
Deixa eu dizer, questões pessoais, depois, e há outra coisa que é fundamental nós termos em conta. Quando um de nós, e não muito mais quando um grupo se projeta no sentido de aumentar o nível do desafio, há sempre uma tendência dos mais preguiçosos em perturbar, em criar contrapoderes. Isso é uma tendência que acontece em qualquer sociedade. Eu estou convencido que, a partir do sinal muito claro que o povo deu nas últimas eleições, vamos ter necessariamente que entrar na linha da estabilidade. Portanto, é o único caminho. Estou em crer, espero, que estas situações que aconteceram nestas últimas semanas sejam situações passageiras. Porque hoje, na Guiné-Bissau, a vontade popular está cristalina, está limpa, está clara. Isso tem que ser respeitado. E quem não respeitar a vontade popular, quem não respeitar a lei, corre o risco de ficar isolado do resto da caravana que vai transformar o país e vai conseguir fazer da Guiné um país onde se pode viver em paz e morrer em paz.
Muito obrigada, João Conduto. Vamos continuar a falar, mas vamos tirar um momento para ouvir mais um sonho para a Guiné-Bissau. Um sonho do músico Pachi de Rima.
Eu quero ver a Guiné daqui a 10 anos como a Suíça. Mas um modelo como a Botswana, por exemplo, como Ruanda, por exemplo, como a Quênia, como Côte d'Ivoire, como Senegal. Um país próspero. Um país com uma visão de trabalho, visão de capacitar, porque nós não podemos construir uma nação sem capacitar as pessoas. Temos que capacitar os nossos recursos humanos para poder dar resposta no que toca os desafios, porque todos os dias os desafios são enormes. Se nós não termos homens e mulheres capacitados de poderem enfrentar os desafios que nós estamos hoje, a tecnologia de hoje, daqui a 10 anos, vai ser outra história. Então, se nós não prepararmos, se não construirmos, nós vamos ser liderados pelos chineses, pelos americanos, pelos asiáticos. Isto é grave. Eu não quero ser estrangeiro no meu país. Eu quero ver uma Guiné onde os meus filhos, os meus netos, possam ter orgulho de dizer que eu sou guineense. O meu pai faz parte da construção e reconstrução desse país. Quero ver a Guiné próspera.
O que achas que está a travar esse sonho, esse progresso?
Ego, individualismo, protagonismo barato, maldade sem noção, porque nós perdemos tempo com as pessoas, em vez de discutirmos o país, focalizarmos nas personalidades individuais, algo que não tem sentido. A classe política guineense precisa de uma lição. Precisa de uma lição extremamente importante, de independentemente de termos de sermos opostos em termos de ideias políticas, mas o país tem que falar alto, mais alto. Nós temos que ter uma agenda comum. Uma agenda que vai permitir todos os guineenses têm que sonhar, que vai permitir que cada um faça o que pode, cada um que contribuir naquilo que sabe fazer. Eu quero ver uma Guiné onde oportunidade e igualdade para todos. Eu quero ver uma Guiné onde cada guineense tem que sentir que eu faço parte deste país e tenho lugar. O país não se constrói só com os partidos. O país constrói-se com os seus filhos. Eu não tenho vocação de fazer a política. Deus deu uma voz para fazer a música. Então, é a música que eu tenho tido a fazer. Eu estou a usar a minha voz para ajudar a dar visibilidade ao meu país. É isso que eu tenho tido a fazer.
Muito bem. Tenho apenas um minuto para esta última pergunta para si, João Conduto. O presidente Umaro Sissoko Embalo anunciou que as próximas eleições presidenciais serão a 24 de novembro de 2025. Para cumprir com a Constituição, as eleições deveriam ser em fevereiro de 2025. Que leitura faz desta decisão?
Bom, não tem leitura a fazer, portanto, está fora do quadro normativo, portanto, penso que não tem validade, não é? Não estou a ver, só se acontecer alguma coisa muito, muito complicada, muito grave, que pode fazer com que as coisas não sejam cumpridas, não vejo razões para não se cumprir a Constituição, não é?
João Conduto,
agora, diga.
E o seu sonho para a Guiné-Bissau?
O meu sonho para Guiné-Bissau é aquilo que, de certa forma, o último interlocutor, o músico guineense, o Pachi de Rima, disse uma coisa muito, muito interessante. Ele dizia que ele tem voz, é músico e faz aquilo com gosto e dá a sua contribuição. Isto é que é fundamental para um país. Ou seja, nós temos que saber que numa sociedade cada um deve fazer aquilo para o qual está treinado a fazer. E, portanto, se cada um procurar fazer a sua parte e bem, estamos a construir um processo muito bom. E se as pessoas interferem nas coisas para as quais não estão preparadas e criam ruídos desnecessários, estamos permanentemente a gastar, deslocar a nossa energia, que devia ser energia para construção, transformação, desgastar e deslocar para crelas inúteis.
Muito bem, muito obrigada por ter sido o nosso convidado nesta sexta-feira. Falamos sobre os 50 anos de independência da Guiné-Bissau, perspectivas e desafios. Agradecemos a participação de João Conduto, analista político guineense. A equipa do África Agora despede.
São neste momento 13 horas e 30 minutos aqui em Washington, D.C. e depois do África Agora, a segunda parte da emissão vespertina.